Nós tomamos essa decisão acompanhando, né, avaliando aí o desenvolvimento dessa crise sanitária no nosso município. Em Pelotas, a gente teve sempre muita estabilidade, foi uma das características do nosso município, essa questão da estabilidade. A gente teve os índices muito baixos sempre, fomos o último município brasileiro com mais de 200 mil habitantes a ter o primeiro óbito, mas e tivemos sempre também um índice de isolamento social muito alto. Pelotas sempre teve entre os municípios gaúchos que mais fez isolamento social. E isso deu muito resultado. No entanto, agora no mês de julho, a crise se agravou, tanto no estado do Rio Grande do Sul como um todo, mas também aqui na zona sul do estado e no nosso município. E nós tivemos uma experiência de bandeira vermelha aqui, eu não recorri para a gente poder fazer frente, tentar estancar um pouco o índice de contágio. E o que nós percebemos é que não houve, né? Chegou no momento em que a sociedade realmente está estressada, né? Não aguenta mais tanto tempo, né, de isolamento, de mudança de rotina, e não respondeu como nós esperávamos. Né? A gente acabou punindo dois segmentos, comércio e serviços, e acabou não tendo os resultados esperados. E percebemos que, ao mesmo tempo, né, a crise segue se agravando. Nós estivemos agora nos últimos dias com 90% dos leitos de UTI ocupados. A gente tem aqui, fez um zoneamento, então a gente tem leitos exclusivos para tratamento de Covid. Em alguns hospitais, não todos atendem, justamente para preservar equipes, preservar pacientes. Nós estávamos com 90% de ocupação dos leitos. Então, chegando perto do colapso. Por isso, tomamos a iniciativa de propor esse lockdown. Ao mesmo tempo, a Universidade Federal de Pelotas, que está aí na linha de frente das pesquisas no Rio Grande do Sul e no Brasil sobre a prevalência do vírus, e que tem grande experiência, né, profissionais muito qualificados, eles propõem, na verdade, eles propuseram um lockdown de 3 semanas. Eu acho que, né, como gestora, o meu papel no município tem que ser uma conciliação das várias tendências da sociedade, tentar encontrar um caminho equilibrado. E acho que a gente não estava preparado para encarar isso, né? 3 semanas é muito prejuízo, é muito doloroso, mas acho que a gente precisa de uma parada, precisa desse impacto até psicológico na sociedade para entender o agravamento da crise, entender que cada um tem um papel na superação dessa crise. E por isso nós decidimos fazer um lockdown de sábado às 20 horas até terça às 12 horas, parar a cidade, a ideia é essa, claro que não é 100%, tem atividades que não tem como parar, como a de hospitais, né, atividades de saúde, mas a gente vai parar quase tudo para que a sociedade, né, tenha esse impacto, para que a gente consiga também ter alguns resultados no controle da propagação do vírus e possa também seguir trabalhando na linha de frente para aumentar a nossa capacidade hospitalar, porque, na verdade, leitos nós temos, nós investimos, nós nos planejamos no tempo certo, investimos nos leitos. O nosso problema agora são os médicos, né? As equipes de saúde, os recursos humanos para poder botar esses leitos em funcionamento. Então, a gente está trabalhando aí em 3 frentes para poder aumentar conseguir as equipes necessárias. E com isso também a gente ganha um tempo para poder trabalhar e poder oferecer isso para a sociedade.
Prefeita Paula, é um período curto, né, ali de lockdown, enfim, como você bem disse, né, das 8 horas da noite do sábado até terça-feira por volta do meio-dia. Qual é a estimativa? Esse período será suficiente justamente para trazer algum resultado, né, nesse controle, como você bem disse, que é o almejado?
Olha, Isadora, a gente não tem como prever exatamente. A própria ciência, né, não tem todas as respostas, nós estamos aprendendo enquanto vivemos a crise, né? Mas a minha ideia é a seguinte, nós não sabemos fazer lockdown, né? Ninguém, isso não é uma experiência comum no Brasil. Então, a gente não pode começar um processo desses, que é radical, né, que tem impactos fortes sobre as atividades econômicas, sobre a sociedade como um todo, de uma forma, sem uma preparação. Então, esse lockdown também tem esse objetivo, de que a gente possa entender como é que funciona, quais são os impactos, o que é que a gente precisa prever. Certamente, alguns erros, eu anunciei o lockdown na quarta-feira, quer dizer, anunciei segunda, na quarta nós lançamos o primeiro decreto, e de lá para cá, nós tivemos que lançar um outro decreto, porque vão surgindo coisas, questões, atividades que a gente não previa e que sofrem um impacto. Então, a gente precisa aprender a fazer lockdown. E por isso não podemos começar, né, com algo mais tão radical. Então, acho que a gente, esses dias, vamos ajudar, né, primeiro, a que a sociedade entenda melhor também, não haja uma revolta, né, que as pessoas compreendam possam aderir com mais, com um engajamento mais forte, e ao mesmo tempo que nos mostre também que há ajustes necessários, eventuais ajustes que sejam necessários, caso nós precisemos fazer um novo lockdown. Eu, com toda a franqueza, espero que não seja preciso, porque eu sei o quanto isso pune, né, a sociedade. A gente vai trabalhar muito para que não precise, e vamos avaliar os impactos disso a partir da semana que vem, para ver, né? Eu acho que, no mínimo, acho que os ganhos, né, sobre, com impacto sobre a sociedade, impacto psicológico, né, de conscientização das pessoas, acho que esse a gente vai conseguir. E eu espero que também tenhamos um impacto sanitário, né, na contenção um pouco do contágio.
Bom, prefeita, como todas as medidas que estão sendo impostas, a senhora bem ressaltou aí que o gestor não estava preparado, não aprendeu a fazer um lockdown. Acho que gestores de municípios e estados estão aprendendo num intensivo a fazer a gestão dessa crise do coronavírus. Tem medidas financeiras que serão aplicadas, multas para quem desobedecer, mas eu quero entender um pouco da senhora, até mesmo para contextualizar para o ouvinte aqui da Serra Gaúcha, como tem sido esse trabalho de fiscalização por parte da Prefeitura de Pelotas. São patrulhas ostensivas em busca de possíveis aglomerações? Qual é o trabalho desenvolvido pelo município até o momento?
Fernando, nós temos aqui, eu tenho tido uma grande colaboração na fiscalização e na orientação, né? Antes de mais nada, é importante falar em orientação, porque nós temos um projeto de segurança pública aqui, que é o Pacto Pelotas pela Paz, que vai completar 3 anos agora na terça-feira, e que, portanto, desde 2017, promoveu uma grande integração aqui entre as forças policiais. Então, eu conto agora, quando chegou a pandemia, o que nós fizemos foi, na verdade, focar, né, desviar um pouco o foco da segurança pública, claro, sem descuidar disso, mas para a questão da pandemia, né, da orientação das pessoas. E aí eu conto não só com a Guarda Municipal, agentes de trânsito, vigilância sanitária, fiscais da Prefeitura, mas eu tenho um grande apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal vai nos ajudar também muito agora, nesse momento de lockdown. Mas essas forças de segurança estão atuando. A gente já fez, a gente faz todas as semanas inúmeras operações integradas, e elas estão servindo para isso, né? Para fiscalizar isso e, sobretudo, levar orientação, desfazer aglomerações, né? Conferir se as empresas estão cumprindo os protocolos. E, aos finais de semana, a gente faz a Operação Saúde para Todos, que visa também orientar quem está indo para os locais de lazer, né? Não proíbe, agora, claro, o lockdown vai ser proibido, mas normalmente não proibia que as pessoas se deslocassem, mas parava os carros, orientava sobre o uso de máscara, media a temperatura, enfim, levava orientações. Então, isso é a Operação da Saúde para Todos. Essas forças de segurança é que vão agora nos ajudar também durante o lockdown, né, fiscalizando as ruas da cidade, orientando pessoas que não têm certeza, né, dos protocolos e tudo mais. Isso tem sido muito importante, não tenho a menor dúvida de que isso também nos ajudou a conter o avanço até o momento.
Prefeita Paula, e como que está o diálogo, então, com os setores, né, da sociedade, também com as entidades, representantes do comércio, né, enfim, serviços que no estado como um todo, né, tem lutado para flexibilizar aí o funcionamento, né, dessas atividades? Então, como que você também está levando, né, justamente esse diálogo, esse acordo com essas entidades?
Sim. Eu tenho um bom relacionamento com as entidades empresariais, por respeito, né, pelas atividades produtivas. Eu sei que é isso que gera riqueza, né, gera renda, emprego, e tenho dialogado muito, tenho procurado ouvir a todos, inclusive no nosso Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, os empresários estão presentes, representantes de entidades empresariais, e eu sempre estive muito atenta a isso. Eu não acho que exista essa dicotomia entre saúde e economia, né? Nós estamos todos no mesmo barco, nós precisamos nos unir para vencer, proteger as vidas, né, das pessoas, mas, claro, também sem descuidar, né, da economia, da geração de emprego, enfim. É complexo, mas não adianta a gente querer, né, fazer, estou contra isso e a favor daquilo, né, como se só tivessem dois lados, como se a situação não fosse muito mais complexa. Na verdade, Pelotas foi um dos primeiros municípios a fechar todas as atividades e também um dos primeiros a abrir, lá no dia 23 de abril. Nós reabrimos as atividades e acho que foi muito positivo, porque juntamos com a abertura, com a flexibilização, a exigência do uso de máscara, fomos um dos primeiros municípios a usar massivamente a máscara, a sociedade aderiu muito a isso, e eu acho que os empresários reconheceram o nosso esforço para tentar sempre, né, considerar a atividade econômica como algo importantíssimo. É claro que existem pressões, existem inconformidades, acho que o pessoal esteja feliz com o lockdown, mas eu já tenho o respeito dos empresários, também os respeito, e acho que eles estão percebendo, né, o nosso interesse em buscar soluções, em poder superar o quanto antes essa crise. E a ideia também foi um pouco do lockdown, é isso, né, compartilhar o esforço. Ao invés de punir um único segmento, ou dois segmentos, como comércio e serviços, a gente nesse lockdown está ampliando o sacrifício, digamos assim, o esforço, né, para outros segmentos, para que a gente possa ter benefícios mais evidentes e num menor espaço de tempo.
Para quem nos ouve agora, estamos conversando com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. O município entra em lockdown a partir de amanhã à noite. Prefeita Paula, para encerrar a nossa conversa, qual a sua opinião, a avaliação que a senhora tem feito do plano de distanciamento controlado implementado pelo governo do estado? A senhora já citou que não, em alguns momentos não recorreu de imposições de bandeira vermelha. A senhora considera que é uma política adequada, estruturada para esse momento, ou que precisaria de algum aperfeiçoamento mais específico?
Fernando, como eu digo muito aqui nas entrevistas, né, a pandemia chegou para a humanidade, para os governos, sem um manual de instruções. Nós temos que, né, buscar o conhecimento, buscar o bom senso, buscar o equilíbrio, vivendo essa crise gravíssima. Então, eu saúdo a iniciativa do governo do estado de colocar, né, de propor esse decreto do distanciamento controlado. Acho que foi extremamente positivo, porque isso veio, né, de uma análise científica, e nós precisamos desses parâmetros, desses critérios científicos para buscar, né, o caminho mais adequado para a superação dessa crise. Então, acho que foi muito positivo, foi saudado, inclusive, pelo país inteiro e até fora do país, foi saudada essa iniciativa, e eu tenho todo o reconhecimento a ela. Agora, como tudo, né, o decreto está acompanhando a evolução da pandemia e os problemas que vão surgindo, alguns inesperados, alguns imprevistos. Eu achei positiva essa ideia de maior participação dos municípios, proposta pelo governador. A gente aqui na Zona Sul, os nossos municípios, na Associação dos Municípios da Zona Sul, acolheu a proposta, sugerindo, né, maior autonomia, que a gente pudesse, por maioria, tomar decisões de maior flexibilização, maior restrição, e acho que isso vai ser positivo, e também que os protocolos possam durar um pouco mais de uma semana, duas semanas, para que não tenha tanto vai e vem, né, porque isso também é muito negativo para a sociedade. Foram as propostas que a gente encaminhou, isso foi acolhido. Eu acho que é uma evolução necessária, que vem na hora certa, mas eu acho muito positivo, né, que a gente tenha no Rio Grande do Sul escolhido esse caminho. E certamente, né, o estado, claro, está vivendo o pior momento da crise sanitária, mas se nós compararmos com outros estados, é um estado que ainda tem índices, né, mais baixos, mais controlados, e eu não tenho dúvida que tem relação com todo esse esforço, né, do governo do estado, mas dos municípios, dos gestores, das universidades, dos médicos, na sociedade gaúcha, esse esforço no sentido, né, de buscar os melhores caminhos e a maior proteção à nossa sociedade.
Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, muito obrigado pela atenção com a programação aqui da Rede Tua Rádio. Um bom final de semana, sucesso nessa etapa importante e forte da batalha contra o coronavírus aí no município da Zona Sul do estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Fernando. Prazer falar contigo, com a Isadora e com os nossos ouvintes aí da Serra Gaúcha. A gente tem muita admiração por vocês, enfim, por tudo que já alcançaram, né, pela conduta, né, do pessoal da Serra. Então, um grande abraço, que a gente possa, em breve, né, todos sairmos vitoriosos dessa luta, que não está sendo fácil, mas não tenho dúvida de que nos reserva, né, o nosso futuro certamente será melhor, e eu acho que o caminho é esse, proteger as pessoas, proteger a economia e construir um futuro melhor. Vamos em frente.